Senhores deputados, bons dias. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Eu, antes de entrarmos na ordem do dia, queria, em primeiro lugar, assentar as audições obrigatórias que já temos marcadas. E, portanto, temos marcadas para o dia 27 de março, não, para o dia 26 de março, a audição obrigatória com o MAI. 26 de março. Às 15 horas. É, por causa das jornadas do Bloco. Foi adiado. 20 de março, não, 19 de março, audição obrigatória com a Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade. 19 de março. E 5 de março, audição obrigatória com a Senhora Ministra da Justiça. 5 de março, estou. Isso mesmo. Tudo às 15. Sim, mas é só para ficar fixado. A audição obrigatória com a Senhora Secretária de Estado. Sim. É, claro. Foi de propósito. É sempre às 15, sim. O Sr. Ministro da Administração Interna também, o Sr. Secretário de Estado também. É tudo terças-feiras às 15 horas. 27 de março, não, 26 de março, o Sr. Ministro da Administração Interna. 19 de março, a Sra. Secretária de Estado. 5 de março, a Sra. Ministra da Justiça. E agora, temos dia 26 de fevereiro, próxima terça-feira, às 10h30, uma visita à GNR, que é a reunião da Comissão. Próxima terça-feira, às 10h30, saímos daqui, numa viatura disponibilizada pela GNR, e o programa já foi distribuído para os seus deputados. Acho que não, mas eu percebo, mas podia ser, não, mas não é, que eu falei com o chefe de segurança daqui. Sim, não, dia 26 de fevereiro, próxima terça-feira, às 10h30 saímos daqui. Sendo que, no mesmo dia, às 15 horas, teremos a audição em comissão de um grupo de professores de processo civil de Coimbra, que telefonaram dizendo que, uma vez que não têm tempo para fazer uma exposição por escrito, que se disponibilizavam para vir cá. Então eu marquei para dia 26 de fevereiro, próxima terça-feira, às 15 horas. Salvo erro, 3 professores de processo civil. São 3, não é? Para já. Portanto, são estas, para além das normais, para além das reuniões de comissão normais, são estas as que já estão marcadas, que não correspondem a esse formato. Agora, há aqui uma outra questão que eu gostava de conversar com os seus deputados, que é o seguinte. Eu tenho lido os artigos da Sra. Procuradora Maria José Morgado no Expresso semanalmente. E em todos os artigos, a Sra. Procuradora queixa-se que continuam a não existir meios para o combate à corrupção em Portugal. Muitos dos deputados que aqui estão fizeram parte de um grupo, de uma comissão eventual, presidida pelo deputado Vera Jardim, em que nós discutimos tudo, ouvimos toda a gente, aprovámos os projetos de resolução de todos, as alterações às leis todas, que enfim, que achávamos que foram sugeridas nessa comissão eventual. Agora, continuamos a ver os atores judiciários a escrever e a dizer que os meios não existem. O que eu estava a pensar era chamar a Senhora Procuradora para vir à Comissão e para expor, de facto, e aqui a nós, que somos os legisladores, quais são efetivamente as queixas e onde é que é preciso mexer, e vermos se é possível mexer ou não. Portanto, eu oportunamente marcarei essa audição com a Senhora Procuradora Maria José Morgado para ela nos explicar quais são as suas dúvidas. Pois? Não. Pois, claro, ora bem. Deputados, temos agora a distribuição de três petições. Uma primeira em que se solicita que a Assembleia da República institua o dia 5 de Fevereiro como o Dia Nacional de Consciencialização para a Alienação Parental. Esta é uma questão interessante que tem suscitado alguma polémica nos meios judiciais, uma vez que é aparentemente uma questão nova, ou pelo menos mediaticamente uma questão nova, que é o Dia Nacional da Consciencialização para a Alienação Parental. E que sugerem que seja o próximo dia 5 de Fevereiro. O próximo não, todos os próximos dias 5 de Fevereiro. Isto é Direito de Família. É. Muito bem. Portanto, fica... Pois. Então fica distribuída a sua deputada Andréa Neto. Muito obrigado, deputada. É distribuída. Temos uma outra que solicita a alteração do artigo 151 da Constituição da República Portuguesa, de modo a permitir a candidatura de cidadãos independentes à Assembleia da República. É uma petição. A alteração do artigo 151, de modo a permitir a candidatura de cidadãos independentes à Assembleia da República. É? Muito bem, então, Sr. Deputado Hugo Soares, muito obrigado. Srs. Deputados, então temos agora a terceira petição, que foi aquela que ficou da semana anterior, para nós discutirmos aqui, em que solicita a ponderação de realização de inquérito parlamentar à atuação do Conselho Superior da Magistratura, bem como de introdução de alterações à legislação que o regula. E a questão que ficou para discutirmos é se nós, aceitando esta petição e não liminarmente, estamos ou não a entrar num campo que não nos cabe, que é o campo jurisdicional. E o meu entendimento de trazer isto à Comissão para discussão foi do que nós poderemos estar não a entrar na área jurisdicional, mas sim, só, exclusivamente, na área administrativa e legislativa. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, eu não estava cá nessa discussão, mas sinceramente eu parece-me o seguinte. Concordo que nós estamos a entrar na área jurisdicional. Vamos lá ver. Se alguém, nesse caso é uma petição assinada só por uma subscritora, entendo que deve haver uma comissão de inquérito ou qualquer ato que dependa neste caso não da Assembleia da República, mas dos grupos parlamentares, ou seja, não pode ser a comissão, a primeira comissão, a dizer não, vamos fazer uma comissão de inquérito ao Conselho Superior da Magistratura. Portanto, qualquer um dos pedidos depende depois da iniciativa dos grupos parlamentares. Sendo assim, parece-me que faz todo o sentido distribuir a petição e não arquivá-la. Porque isso até seria, enfim, a não ser que houvesse realmente aí uma violação direta da separação de poderes, não me parece que haja, os grupos parlamentares podem pedir uma comissão de inquérito relacionada com o Poder Judicial, que eu saiba podem, e portanto, podendo fazê-lo, também podem, após a discussão da petição, algum grupo parlamentar entender que a subscritora tem razão ou não, e depois haverá a iniciativa dos grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pita Meja, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, nós achamos o seguinte, realmente a Assembleia da República imiscuir-se na atividade do Conselho Superior da Magistratura é algo pouco ortodoxo, diria assim, não é? Porque está aqui em causa, em primeiro lugar, o princípio da separação de poderes, o princípio da independência do Poder Judicial, dos juízes e também do autogoverno da magistratura. E, portanto, se o objeto da petição fosse apenas esse, parecia-nos a nós que não deveria ser admitida. Mas o objeto da petição não é apenas esse, também é pedido que seja revista a legislação. Isso aí já nos parece perfeitamente legítimo e próprio da Assembleia da República. E qualquer cidadão se dirige à Assembleia da República pedindo que legisle num certo sentido, criticando uma lei, pedindo que essa seja revista, e o poder de iniciativa pertence aos grupos parlamentares, aos deputados, crendo. Portanto, com este sentido, nós achamos que a petição deve ser admitida e pensamos que depois o relatório deverá, em relação à primeira parte, dizer que a Assembleia não se deve meter nisso, mas em relação à segunda parte, depois distribuir aos grupos parlamentares para que estes, entendendo propor alguma alteração legislativa, o façam, depois terá o seu processo normal. Este é o nosso ponto de vista.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Teresa. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que, na nossa opinião, de facto, a petição tem por objeto vários pedidos. A questão do Conselho Superior da Magistratura e da realização do inquérito parlamentar não é uma questão simples. Acho mesmo que não é uma questão completamente linear a resposta da possibilidade ou não desse mesmo inquérito parlamentar, mas como também não está apenas em causa o indeferimento ou não desta petição exatamente a questão do inquérito parlamentar, mas sim a ponderação de um conjunto de alterações legislativas que são de facto da nossa competência, parece-me que de facto é de admitir esta petição e de a distribuir. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Silenor, faz favor.
Sr. Presidente, é no mesmo sentido, admita-se, com as reservas que foram aqui apresentadas, nomeadamente pelo Sr. Deputado Vitor Macha, nós relevamos a centralidade desta expectativa de uma comissão de inquérito sobre a possibilidade de lhe dar independência, que tem uma centralidade relevante na petição, em todo o caso, como o seu espectro é mais amplo do que este, que se aceite e que se faça o devido parecer com estas salvaguardas aqui anotadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também concordo genericamente com tudo o que foi dito. Só queria deixar claro uma coisa, que é, não há poderes insindicáveis. E a Assembleia da República é a última instância no país, na nação, que pode sindicar todos os poderes. E, portanto, não me quero referir concretamente à petição, porque me parece que não tem a relevância que um caso de justiça sério podia ter. E, portanto, acho que nós não devemos é nunca fechar a porta à Assembleia da República ter a capacidade de investigar e avaliar qualquer um dos poderes, seja ele político, jurisdicional ou outro qualquer. De resto, na Europa não é singular. Países da Europa, os parlamentos já fizeram comissões sobre a justiça, avaliando mesmo algumas ações concretas da justiça. No Estado de Direito, penso que o último reduto da democracia e daquilo que são os poderes instituídos é a Assembleia da República, são os parlamentos nacionais. E para que não fique dúvidas, enfim, na comissão, dizendo bem, independência dos poderes, a separação dos poderes, tudo bem, é verdade, tudo isto é verdade. Só que, em última instância, a Assembleia da República tem essa competência de sindicar todos os poderes que funcionam num Estado de Direito, e eu não queria deixar passar essa oportunidade sem deixar clara a minha posição sobre essa matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Eu não queria deixar de dizer que o princípio que o Sr. Deputado acaba de enunciar, com o qual eu concordo em absoluto, é o princípio que me levou a trazer esta petição à discussão aqui na Primeira Comissão. Porque o centro da legitimidade democrática está no Parlamento, está na Assembleia da República. E é essa a razão porque eu trouxe isto aqui e teremos a oportunidade de voltar a discutir quando tivermos o relatório elaborado. Temos agora que arranjar alguém que faça o relatório. Sr. Deputado João Lobo.
Presidente, é só para dizer que eu que me disponibilizo para elaborar o relatório.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Aguardamos ansiosamente por este relatório. Srs. Deputados, havia a apresentação de três relatórios pela Sra. Deputada Isabel Oneto, mas está doente e não pode apresentar. Havia igualmente a discussão na especialidade da proposta de lei, mas o Partido Comunista pede o adiamento. Srs. Deputados, um resto de bom dia. Muito obrigado.